As armas, só, exato, melhor negócio do que a saúde e só as armas.
Vamos passar ao tempo do grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Voltando à questão do combate imediato ao turismo de saúde, é fundamental esclarecer o seguinte. Aquilo que os portugueses verificaram por várias reportagens sobre esta matéria é revoltante. Num país em que o Partido Socialista deixou um Serviço Nacional de Saúde que prometeu 8 anos antes não ter nenhum português sem médico de saúde, sem médico de família, e quando saiu continuava a ter milhares de portugueses sem médico de família, é revoltante que haja redes que utilizam o nosso Serviço Nacional de Saúde para proporcionar cuidados a quem não tem direito a tê-los. E por isso é essencial acabar com isso imediatamente, porque um português que paga impostos para ter serviços de saúde não pode estar de madrugada à espera de ser atendido num centro de saúde, não ser, e depois ver na televisão que há quem se gabe de vir a Portugal só para beneficiar desses serviços de saúde. E por isso a pergunta que faço é muito clara. Os grupos parlamentares do PSD e do CDS vão promover a alteração à Lei de Bases para que a Lei de Bases não continue a dar cobertura a esta utilização abusiva. O que pergunto é se, alterada a Lei de Bases, o Governo está em condições de assegurar que imediatamente os serviços, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, implementarão estas regras para que deixe imediatamente de existir e que as forças e serviços de segurança combaterão eficazmente estas redes que exploram o nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Almeida, a resposta é positiva. Nós aguardaremos esse processo legislativo na Assembleia da República e, uma vez habilitados com essa alteração na Lei de Bases, iremos proceder em conformidade, tentando produzir mecanismos de controle e de fiscalização que possam obstar à utilização indevida da nossa capacidade de resposta, que é muito limitada, infelizmente, em algumas áreas do Serviço Nacional de Saúde, dando cumprimento a um objetivo de terminar com essa injustiça que o Sr. Deputado referiu. É, de facto, a maior das injustiças que haja redes a aproveitar o nosso sentido humanista, que nós queremos preservar, é bom que se diga isto, nós queremos preservar o atendimento a todas as pessoas, todas, sem exceção, que precisam efetivamente de um atendimento urgente, mas não aqueles que vêm propositadamente com patologias para serem servidos e atendidos no nosso SNS.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Jornal de Notícias noticiava na semana passada que a extinção do CEF esconde tráfico de seres humanos, citando vários técnicos que lidam diariamente com vítimas de tráfico de seres humanos. Isto é o retrato da política de segurança do Partido Socialista. Não combateu os criminosos e desprotegeu as vítimas. A tudo, o Partido Socialista respondia com a teoria do país seguro, sem fazer nada. Se alguém era assaltado, não tinha que se preocupar porque Portugal é um país seguro. Se os idosos e as crianças se sentiam desprotegidos, não tinham razão para se sentir desprotegidos porque Portugal é um país seguro. Se as vítimas de violência doméstica não sentiam o apoio suficiente para denunciarem os crimes de que eram vítimas, não tinham razão para isso porque Portugal é um país seguro. Se estas vítimas de tráfico de pessoas se quisessem queixar, também não tinham de se queixar porque Portugal era um país seguro. Mais grave. Se os elementos das forças e serviços de segurança fossem agredidos ou injuriados, não tinham de se queixar porque Portugal era um país seguro. E o Partido Socialista, em muitas matérias, passando para a oposição, mudou de discurso. E podia-se dizer, o Partido Socialista agora passou para a oposição, vai finalmente ser a favor de combater os criminosos. Não. Quando se ouve autarcas do Partido Socialista denunciarem aquilo que todos os portugueses veem todos os dias, que todos vemos, aquilo que se passa no território, porque sendo autarcas, ainda que sejam socialistas, sendo autarcas, estão mais próximos do terreno e obviamente sabem como é a realidade. O que é que os seus deputados do Partido Socialista fizeram? Combateram os criminosos? Não, combateram os seus próprios autarcas. Ou seja, os socialistas escolhem sempre a alternativa de combater as vítimas, os seus autarcas, todos, mas não combatem nunca os criminosos. A pergunta é muito clara. O Sr. Primeiro-Ministro já anunciou medidas e já anunciou aquilo que está em curso, por exemplo, em termos de equipas multidisciplinares. A pergunta é esta. Reforçadas as condições dos operacionais das Forças e Serviços de Segurança, é importante saber também se vão ser reforçadas as suas condições de trabalho. Ao nível de esquadras, postos, carros, bodycams, ao nível da videovigilância, se vamos efetivamente ter um país seguro, mas que se dá ao respeito e que...
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Efetivamente, Sr. Deputado, Portugal nos últimos anos, por ação ou omissão, não foi capaz de conduzir a sua política migratória de molde a cumprir o objetivo de integrar bem, o objetivo de reforçar na medida da capacidade máxima os recursos humanos do país em vários setores de atividade e, é verdade, em alguns casos deixou, repito, por ação ou omissão, que algumas redes criminosas, redes que utilizam o sofrimento das pessoas, pudessem tirar partido da força de trabalho de muitos imigrantes e, ao mesmo tempo, conduzi-los para situações de completa indignidade, desumanidade. O que nós fizemos, Sr. Deputado, foi acabar com isso. A manifestação de interesse potenciava isto, potenciava estas redes. Acabar com isso nos processos de imigração, regulando-os, e acabar com isso também no combate e na fiscalização. Quando há alguns dias me dirigi ao país a dar nota dos efeitos positivos da implementação de equipas multidisciplinares com várias entidades do Estado, à cabeça das quais as Forças e Serviços de Segurança, foi precisamente para dizer à sociedade portuguesa que nós estamos atentos. E estamos atentos não é na conversa, não é nas palavras ou na retórica, é na rua, é nas ações concretas. Muitos ficaram, enfim, admirados, para não dizer outra coisa, com o facto de eu ter falado a uma hora nobre. O assunto é nobre. O assunto é a garantia da liberdade dos cidadãos. O assunto é a garantia da segurança do país. O assunto é a preservação de um valor que é útil para o nosso bem-estar, mas é também um valor económico para o nosso futuro. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Equipas multidisciplinares, cooperação interinstitucional, sem nenhum problema, com tantas entidades, o reforço dos seus meios, o reforço da sua capacidade, a valorização do seu trabalho. E já agora, foi também um dos aspectos que mais me intrigou. Como é que ninguém foi capaz de reconhecer, eu sei que os próprios o fizeram, as palavras de estímulo e de respeito a quem estava e está na rua todos os dias, colocando às vezes a sua segurança em causa para defender a segurança de todos nós.
Entramos agora no tempo do PAN. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Chaza Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro tem dito várias vezes, e também já o que ouvimos dizer hoje, que o seu Governo é um Governo que prometeu fazer. No entanto, olhamos para aquilo que tem sido o mandato e prometeu dar mais dignidade aos bombeiros chapadores e aos bombeiros voluntários, e a verdade é que a este tempo, de reunião em reunião, os bombeiros chapadores continuam a ganhar em três suplementos a mísera quantia de 21,10 euros. Já os bombeiros voluntários, a verba orçamental, não incluiu sequer os 10 milhões de euros que assegurassem o aumento do salário mínimo. Prometeu resolver os problemas do INEM e continuamos a ter hoje pessoas que esperam mais de uma hora para ser atendidos e a resposta do seu governo foi uma refundação. Prometeu também uma agenda anticorrupção. E o que é que temos a esta data? Estamos a 21 dias de acabar a Estratégia Nacional Anticorrupção e não há sequer notícia que exista um grupo de trabalho constituído em respeito da execução do Orçamento 2024 que previa a renovação desta estratégia ou tampouco da agenda anticorrupção anunciada pela sua Ministra da Justiça. E, Sr. Primeiro-Ministro, em 2023, voltando aqui um pouco atrás no tempo, O seu partido tinha prometido aos portugueses que iria acompanhar a descida do IVA da alimentação animal. E em 2024 o que é que fez? Não deu a mão às famílias que têm animais de companhia. Pelo contrário, veio aqui mais uma vez fazer um favor ao lobby da tauromaquia, baixar o IVA das touradas e os serviços médico-veterinários, a alimentação, o próprio cabaz essencial, as refeições escolares, continua tudo a ser taxado como um bem de luxo, mas a prioridade do seu governo foi baixar o IVA das touradas. E chegando aqui, Sr. Ministro, Primeiro-Ministro, eu gostaria de lhe colocar uma questão muito objetiva. É que, de facto, nesta prenda fiscal que decidiu dar ao lobby da tourada, o Sr. Primeiro-Ministro consultou o Comitê do IVA da União Europeia. É que, olhando para a diretiva do IVA, a mesma não prevê a atividade tauromáquica, o que faz com que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu governo estejam a ser suscetíveis de violar a diretiva. E mais, a própria OTAU também alertou que aquilo que neste momento foi esta alteração pode abranger muito mais do que a atividade tauromáquica e as touradas, e, portanto, tendo um impacto financeiro muito maior. E, portanto, nesta brincadeira que fez de vir aqui recuar na proteção animal, eu pergunto-lhe se como é que vai justificar aos portugueses que fechou a mão.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Deixe-me aproveitar a sua questão para reiterar em nome do Governo a nossa total disponibilidade, o nosso total empenho nas negociações que vimos promovendo, quer com os bombeiros sapadores, quer com os bombeiros voluntários. No caso dos bombeiros sapadores, deixe-me dizer-lhe que nós estamos interessados em poder completar uma negociação que já está muito avançada. Já está muito avançada. Eu não queria, nesta ocasião, estar a dar aqui demasiados elementos que estão ainda em cima da mesa, por respeito precisamente à mesa da negociação. Mas creio que, até por todo o contexto da manifestação e da reivindicação de melhorias no Estatuto dos Bombeiros Sapadores, que são, aliás, almejadas há 22 anos, deixe-me dizer-lhe que é minha obrigação informar o país que, neste momento, as propostas do Governo, de uma forma sintética, já são suficientes para garantir uma valorização salarial equivalente àquela que nós promovemos nas forças e serviços de segurança. Ou seja, que a valorização mensal das retribuições vistas para os próximos 3 anos poderá atingir um valor anual nos pontos mais baixos da carreira, na casa dos 4 mil euros, ou seja, cerca de 4, equivalente a 4 vencimentos, aos quais acrescem ainda as valorizações da própria administração pública, que no caso andarão a rondar os 170 euros. Dito isto, senhora deputada e senhores deputados, nós estamos de boa fé, nós estamos com sentido de responsabilidade, nós queremos resolver o problema do Estatuto dos Bombeiros, seja voluntários, seja sapadores, mas nós não aceitamos intimidações, coações que possam pôr em causa um exercício.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Damos por encerrado o ponto 1 da ordem de trabalhos. Vamos passar ao ponto 2, despedir dos membros do Governo que já não ficarão para o próximo ponto. Dar aqui algum tempo para que as bancadas também se possam reorganizar. Para entrarmos então no ponto 2, debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do Sr. Primeiro-Ministro. Penso que já temos indicação de todos os grupos parlamentares e partidos quem fará as intervenções, quem não fez, que possam indicar entretanto aqui aos secretários. Vamos então dar início ao ponto 2 e vamos começar com uma intervenção inicial do Governo. Portanto, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, tem até 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu neste debate